A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a saúde mental das crianças. Quem vai conversar conosco a respeito deste assunto, a importância de cuidar da saúde mental dos nossos pequenos, é o médico neurologista infantil e de adolescentes, mestre e doutor em neurociência, Dr. Antônio Carlos de Farias. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, Dr. Antônio.
Olá, Patrícia. Minhas saudações a você e a toda a audiência da Rádio Educativa.
Para começar a nossa conversa, doutor, por que falar de saúde mental na infância é tão importante?
Porque a saúde mental é importante em todos os estágios da vida, mas na infância ela tem uma importância muito grande, porque muitas questões que ocorrem no adulto seriam evitadas se nós abordássemos esses conceitos de saúde mental logo na primeira infância e abordássemos de forma preventiva, né? Porque tem muitas situações, a doença mental tem essa característica de ser amenizada ou ser agravada ao longo do tempo.
Sim.
E também o impacto que ela tem em termos de neurodesenvolvimento infantil. Então, uma criança que é submetida a boas práticas de saúde mental no período precoce do desenvolvimento será um adulto saudável, colaborando muito para o desenvolvimento da sociedade como um todo.
Quais os principais problemas de saúde mental que podem afetar o desenvolvimento infantil, doutor?
A criança ela está muito suscetível a situações como os transtornos de ansiedade, transtornos de humor, aspectos que impactam muito também no desempenho escolar, estou falando de transtornos de atenção, crianças com problemas específicos de escrita, leitura, e também situações comuns da adolescência, né, que envolve essa transição, onde eclodem muitos tipos de doença mental que nós chamamos de doenças internalizantes, né, como transtorno obsessivo compulsivo, na fase mais precoce também transtornos do espectro autista, fases prodrômicas assim da esquizofrenia que pode acontecer ali na próxima adolescência. Também são situações comuns.
Uhum. Crianças podem ter depressão e ter ansiedade, doutor?
Sim, como todo ser humano, as crianças estão sujeitas a essas situações que envolvem ansiedade e muitas vezes essa manifestação é muito precoce, né? Então você tem crianças, às vezes, de 1 a 2 anos de idade já começam a ter sintomas de ansiedade de separação, quando começam a frequentar ambiente escolar, pode estar sujeita ao conceito de fobia social, fobia escolar. E o conceito de ansiedade, ele tem um conceito daquela ansiedade normal que todos nós temos ao longo da vida, mas a criança hoje ela está exposta muito precocemente a situações de violência, a situação de maus tratos, e ela também está sujeita a todas essas situações que elas veem nos meios de comunicação e ouvem muito de falar, por exemplo, de um vírus que está ocorrendo no mundo, que está matando pessoas. Então elas lidam com essa ansiedade no sentido do medo da violência, do medo de perder quem se ama, da preocupação com o sentido do presente e do futuro. Então, as crianças elas estão muito expostas, tanto à ansiedade, que nós dizemos que é essa ansiedade do dia a dia, como a ansiedade de cunho patológico, né, que é aquela que congela as crianças e que dificulta muitas vezes situações de sociabilização e de desempenho mesmo na escola.
Uhum. A estrutura familiar da criança, o tratamento que lhe é dado, né, a postura dos pais ou dos responsáveis pode fazer o diferencial na saúde mental dos pequenos, não é mesmo?
Ah, os pais sempre tem o conceito de fator protetor, né? Porque o sentido de estabelecer para a criança um nível de proteção, de carinho, de acolhimento, de boa alimentação, de boa estimulação emocional e cognitiva, é essencial para que uma criança vá adquirindo confiança e o conceito de desenvolver as suas capacidades plenas, né? Autoestima, confiança em si mesmo. Isso é um conceito que desde precocemente os pais podem estar passando para os filhos. E isso não é só através de palavras, né? É através de conduta. Nossos filhos se espelham muito nos comportamentos dos pais.
O senhor falou agora há pouquinho do choque, do susto que todos nós tivemos com a chegada da Covid-19. A pandemia afetou a saúde mental dos nossos pequenos, doutor?
Sim, eu sempre tenho falado que talvez os adultos foram um pouco negligentes ali com as crianças nesse período de pandemia, porque houve todo um rearranjo profissional, a questão de home office e uma preocupação muito com a saúde mental dos adultos, né? E as crianças, os adolescentes também tiveram que ficar em casa. E vocês sabem que a criança e o adolescente, eles são muito grupais, eles são muito sociais. Então esse conceito de ter parado de ir à escola, começar a ter aulas online, então isso afetou muito o aspecto de alimentação, de atividade física, de atividade social. E hoje nós estamos, sim, convivendo com uma incidência maior de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtorno obsessivo compulsivo, situações clínicas que sempre existiram, mas que ao longo desse período de pandemia se tornaram mais evidentes, né? Claro que os pais também começaram a ter um convívio mais próximo com as crianças. E tem muitas situações que às vezes passava batido, porque os pais estavam fora de casa, e no trabalho, nas suas atividades normais e rotineiras. Quando você começa a conviver com uma criança no dia a dia, você começa a estar mais atento para os conteúdos de pensamento dela, né? Então, muitas dessas situações ficaram mais claras para os familiares e é claro que isso motivou uma procura maior pelas instituições de saúde.
Correto. A negligência por parte dos pais, doutor, com a saúde mental infantil, muitas vezes até por desconhecimento, não é? Afeta o desenvolvimento da criança. Como que os responsáveis pelos pequenos devem estar atentos aos sinais de que algo não está bem?
Olha, o primeiro ponto é quando nós estamos lidando com o conceito de doença, isso tem base geralmente neurobiológica. Então é uma alteração do funcionamento do cérebro. Então quando você tem esse conceito, a criança, geralmente, ela não vai ter uma mudança de comportamento só no ambiente em casa. Então, ela exibe comportamentos críticos tanto em casa como na escola. Um outro aspecto importante é o conceito de desempenho. Começa a ter um impacto muito grande nos relacionamentos sociais, no desempenho escolar. Uma criança que, geralmente, ela tinha uma rotina bem marcada e obtendo prazer quando ela estava indo para a escola, quando ela estava brincando. Então, aquela criança que ela perde um pouco esse conceito de estar feliz em atividades que ela sempre fazia. De repente, ela perde um pouco esse prazer em atividades que fazia parte da vida dela. Outro conceito muitas vezes começa a se fechar no mundo virtual, né? Aquela criança que começa a ter mais atividades em ambiente virtual, computador, celular, do que no relacionamento com as pessoas. Uma criança que começa a ter muito sentido de agressividade, uma agressividade impulsiva, ou uma falta de energia para fazer as coisas. Então, são situações que eu acho que podem começar a sinalizar para os pais que tem aí algum problema. Queda de desempenho escolar, queda de desempenho social e mudança de ritmos biológicos, alteração do sono, alteração de hábitos alimentares. Todos são fatores assim que podem começar a sinalizar para o pai que alguma coisa não está indo bem.
E nesse momento, como os pais podem contribuir? Por exemplo, já deve procurar uma ajuda profissional?
Olha, o profissional que sempre está em contato continuado com os familiares é o pediatra. Então, assim, sempre quando os pais observam que alguma coisa não está indo bem no comportamento, no desempenho social dessa criança, nos relacionamentos com a família, sempre é importante, quando você vai fazer as consultas de puericultura ou essas consultas regulares que se faz com o pediatra, estar comentando com o pediatra essas situações, e o pediatra, com certeza, ele vai identificar se ali é uma situação mais inerente ao próprio lar que a criança convive, um problema mais de ordem emocional, ou se tem um conceito patológico. E aí é claro que haverá necessidade da procura de profissionais que trabalham com neurodesenvolvimento, com saúde mental, psicólogo, neuropediatra, psiquiatra infantil. Todos esses profissionais podem auxiliar, mas sempre é bom você ter o pediatra como o primeiro ponto de partida quando os pais começam a ter essas dúvidas.
Falando agora em outra situação, doutor, aquela criança que enfrenta circunstâncias de vida desfavoráveis, como, por exemplo, a pobreza, ou a falta de acesso à educação, a tristeza, né, a falta de esperança, tudo isso pode gerar também transtornos mentais nessa criança?
Nós temos hoje, na doença mental, um conceito que nós chamamos de conceito epigenético, ou uma base epigenética para a origem dos transtornos. Claro que existe uma vulnerabilidade genética, né? Geralmente, quando uma criança, por exemplo, é filha de um pai que tem transtorno depressivo, ela tem quase 50% de chance também de exibir o transtorno. Então, existe uma vulnerabilidade. Agora, o ambiente, ele pode funcionar como um fator moderador ou agravante de uma vulnerabilidade que essa criança tem. Então, se uma criança, principalmente ali na fase precoce do desenvolvimento, nos dois primeiros anos de vida, se ela tem um conceito de separação da mãe, por exemplo, que muitas vezes acontece, uso de drogas por parte da mãe, né, nesse período da gestação, ou se essa criança está sujeita ao sentido de abandono, de maus tratos, é claro que isso tem impacto também nas conexões cerebrais. Né? Então, o estímulo para que os neurônios cresçam e formem conexão está muito ligado ao estímulo ambiental, uma boa nutrição. Então, essa situação de maus tratos, de abandono, elas têm um impacto direto no neurodesenvolvimento e agrava sintomas ou a eclosão precoce de uma doença mental. Então, é um conceito de vulnerabilidade genética com impacto ambiental. Por isso, o ambiente ele pode desencadear para o agravamento de uma doença mental ou pode, inclusive, atuar como um fator protetor, evitando que a doença ecloda precocemente.
Sim. Os transtornos mentais, doutor, podem se manifestar de maneira diferente nas crianças, correto?
Correto.
E muitas vezes os seus sintomas podem ser confundidos com problemas comportamentais, interpretados muitas vezes, como a gente vê, como manha, como birra, até como má criação daquela criança?
É uma excelente pergunta. Todo sintoma comportamental, ele deve ser interpretado à luz da idade da criança. Existem comportamentos que refletem um período de imaturidade do cérebro, porque o cérebro ele vai amadurecendo paulatinamente e vai propiciando determinados tipos de comportamento. Então, por exemplo, uma criança de 1 a 3 anos, ela pode começar a ter sintomas de birra, de oposição. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de refletir sobre situações externas e internas menor. Então, e ela vai também adquirindo a sua própria identidade. Então, tem muito esse conceito de que até uma certa faixa etária, um determinado nível de oposição, de fazer birras de uma agressividade impulsiva, pode refletir só esse período de maturidade cerebral. Uhum. Agora, quando você tem esses sintomas, por exemplo, uma criança fazer birra com 6, 7 anos, já sai daquele conceito de maturidade cerebral. Quer dizer, assim, ela já deveria ter um nível de capacidade de refletir sobre situações melhor, porque ela já tem um cérebro mais ajustado para a faixa etária. Se ela persiste com esses comportamentos de birra depois de 5, 6 anos, então nós já estamos começando a falar de um problema que provavelmente é patológico. Um outro conceito é o conceito de conteúdo de pensamento. Crianças de 4, 5 anos, elas têm ainda o conceito da fantasia. Então, nessa fase, elas podem... elas não brincam de Homem-Aranha, elas são Homem-Aranha, né? Porque é tudo muito... A fantasia, o real está muito próximo. Agora, quando uma criança está próxima dos 9, 10 anos, se ela tem muito pensamento fantasioso,
sim,
então aí você já está colocando um conceito mais de patologia. Então, muito importante interpretar o sintoma à luz do neurodesenvolvimento.
Como evitar a sobrecarga mental nos pequenos hoje em dia? Já que é uma geração, não é, doutor, que tem muita informação, que tem uma dinâmica de relacionamento, de vida social e de informação muito mais do que gerações anteriores, não é mesmo?
Olha, é óbvio que hoje existe uma janela aberta para o mundo através da internet, e as crianças, muito precocemente, elas já estão expostas a uma série de situações que se traz um conhecimento mais amplo sobre as coisas, muitas vezes não tão aprofundado. Então, hoje nós temos crianças cognitivamente muito, muito capazes, mas emocionalmente não tão. Existe um descompasso entre desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional. Então, essa capacidade de empatia, de resiliência, de enfrentamento das situações que o mundo nos põe para, em termos de aprendizagem e da própria evolução humana, as crianças hoje, a sociedade tem que prepará-las melhor do ponto de vista emocional para enfrentar essas situações. E um outro aspecto é o próprio conceito de socialização, né? Então, é muito importante você incentivar o mundo real, sociabilizar com pessoas reais, né? Essa gestão do tempo, saber dividir o tempo com uma atividade física, com um bom conceito de alimentação, com um bom conceito de diálogo com a família, com os professores, com os amigos. Tudo isso vai formando uma criança saudável e com uma propensão de ter um desenvolvimento saudável ao longo da vida, né? Então é muito, muito importante, sim, que as crianças, elas sejam abordadas desde muito cedo de desenvolver esse olhar para o outro, esse conceito da resiliência e da empatia.
Não comparar uma criança com a outra, doutor, isso é muito comum, não é mesmo, na nossa sociedade. Ah, porque o meu filho faz assim, não faz igual o filho da vizinha, ou igual ao primo, ou igual ao amiguinho, será que tem algum problema? O meu filho já anda de bicicleta sem rodinha, o seu não, o meu já fala, o seu não. É muito importante não haver esse tipo de comparação, devido ao cada um ter o seu tempo?
Isso é uma colocação também muito importante, assim, porque gera nas crianças muito um sentido de ansiedade, de desempenho.
Uhum.
E quando você já sabe que já o menino e a menina, eles têm compasso de neurodesenvolvimento diferente, né? A menina geralmente até a puberdade, ela é muito mais rápida em termos de neurodesenvolvimento, principalmente de habilidade emocional, e o menino, ele sempre vai desenvolver um pouco mais tardiamente, pelo menos ao longo da primeira infância. Um outro conceito que existem oscilações de desempenho na população, por exemplo, tem crianças que andam com 8, 9 meses, tem criança que anda com 1 ano e 3 meses. Então, andar aos 9 meses e andar ao 1 ano e 3 meses está dentro de uma faixa de normalidade. Então, assim, essas comparações, elas são infelizes porque muitas vezes não considera o time da criança, a genética, o ambiente estimulador. E são situações que, quando você vai acompanhando, você vai ver que tem períodos que uma criança tem um desenvolvimento mais rápido e uma um pouco mais lento. Mas se você vai acompanhando essas crianças ao longo do tempo, desde que elas tenham um bom nível de estimulação, você vai ver que muda a velocidade de cada uma em diferentes etapas da vida. Então, assim, não é positivo esse nível de comparação, porque cada criança é um mundo, né? Claro que existem aquelas faixas que você tem, por exemplo, uma criança que está com 1 ano e 6 meses e não está andando, óbvio que precisa levar ao médico para ver se existe algum fator que está dificultando o processo de neurodesenvolvimento normal. Então, muito mais no sentido de você entender que existe sim essas oscilações e entender que existe uma faixa que, quando as crianças não adquirem essa habilidade, que precisa ser investigada. Agora, a comparação em si não é positivo, só gera para a criança muito mais sintomas de problemas de desempenho, ansiedade, conceitos de anorexia, de bulimia, de automutilação, situação hoje que nós temos muito, crianças que se machucam, porque muitas vezes não lidam bem com esse conceito da cobrança por desempenho e da comparação com outras crianças da mesma faixa etária.
Permitir que a criança se expresse, doutor, colabora com o desenvolvimento, o bem-estar mental dela?
Mas permitir que a criança se expresse, que você tenha uma relação com ela, muitas vezes, muito mais horizontal do que de cima para baixo, né? Então, muitas vezes, você tem que ouvir a criança com o conceito de reciprocidade, né? Então, tem que dar a liberdade para que ela se expresse e não atuar de forma agressiva quando essa expressão está em desacordo com o que você adulto pensa. É preciso entender a criança com o cérebro e o momento de vida que ela está vivenciando. E quanto mais você dá essa vazão, essa possibilidade dela expressar o que sente, mais ela vai se sentir confiante para expressar todas as situações de vida e aquelas situações críticas que muitas vezes é ruim, que os pais às vezes só se dão conta que o filho tem algum problema em estágios mais avançados do problema. E quando você sempre está dando a oportunidade do seu filho verbalizar o que sente, geralmente a possibilidade de você tanto estabelecer a proximidade afetiva como identificar situações precoces que podem ser um problema mais grave lá na frente, é fácil. Então, assim, deixe seus filhos se expressar livremente, mas tenha ouvidos para ouvir, né? Tenha o conceito de acolher, né? Porque por mais absurdo que seja as coisas que às vezes você acha que seu filho está lhe dizendo, está falando, procure ver uma lógica, dialogar com ele para você entender os motivos, por que que surgiu aquele tipo de pensamento. Eu acho muito, muito positivo para o desenvolvimento e para o sentido de segurança e autoestima da criança.
Em uma determinada situação, não esconder o que está acontecendo da criança? Ela está em casa brincando, muitas vezes no quarto ou jogando, mas ela está atenta ao que está acontecendo naquele universo? Então é importante os pais não esconderem?
As crianças, elas têm uma característica que elas observam muito mais o que o adulto faz do que o que o adulto fala, né? Então, não adianta você, às vezes, chegar para uma criança ditando algumas regras se você não executa essas regras da sua vida prática. E a criança é atenta a isso. Um outro ponto é que, à medida que surgem as dúvidas, as perguntas, surgem as respostas. E as respostas sempre claras e transparentes, de acordo com a capacidade que a criança tem de interpretar o tipo de situação posta. Então, assim, o adulto nem deve estar plantando perguntas e dúvidas na cabeça da criança e nem deve deixar de responder essas dúvidas quando surgem naturalmente. Então, é muito importante que essa transparência ela tem que permear a vida da criança ao longo de todo o seu neurodesenvolvimento. Surgem dúvidas, surgem perguntas, por mais constrangedoras que elas possam ser, tem que haver resposta de acordo com a capacidade que essa criança terá de interpretar a explicação do adulto.
Doutor Antônio, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para deixar suas considerações finais, uma mensagem aos pais, não é, aos responsáveis, para ajudar aí a preservar, a cuidar da saúde mental dos pequenos.
O desejo de todos os pais é que seus filhos cresçam de forma saudável e que eles adquiram todos os instrumentais para enfrentar a vida. A saúde mental é uma parte essencial disso. Muitas vezes nós preparamos as crianças cognitivamente para a vida. Elas vão para a escola, elas aprendem a matemática, aprendem a física, aprendem os conceitos da história. Mas, assim, os conceitos de vida, de enfrentamento das adversidades, eles começam muito precocemente. Então, os pais, eles, seja na atitude de alimentar, de proteger, de dar carinho, de dar atenção, isso já é uma forma muito fácil de promover a saúde mental. A saúde mental ela não começa só com o videogame que você dá de presente para o seu filho, ou com o conceito de bem-estar financeiro que você coloca para o seu filho. Muitas crianças podem estar num lar super rico, mas elas não têm esse conceito de acolhimento, do afeto, do abraço, do pai e a mãe interromper suas atividades para sentar com os filhos e dialogar sobre as angústias, as felicidades que eles têm. Então, é muito importante, desde muito cedo, você promover saúde mental. E você estando próximo do seu filho, porque muitas vezes você pode fazer tudo certo, mas seu filho, ele nasce com a vulnerabilidade genética para ter uma determinada doença mental. Agora, a identificação precoce de uma doença mental é condição sine qua non para que ela tenha um melhor prognóstico. Qualquer doença mental diagnosticada precocemente e tratada dentro dos conceitos científicos, a evolução da criança é bastante satisfatória e ela poderá se tornar um adulto, apesar de ter qualquer tipo de doença mental, um adulto que ele tenha autoestima, que ele tenha capacidade de se adaptar ao ambiente que ele está inserido, ser um bom profissional. Tudo envolve muito esse conceito de diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce você faz dentro de uma criança onde o pai e a mãe estão sempre presentes. Eu acho que esse é o ponto central.
Muito obrigada, muito bom. Quero agradecer novamente a sua entrevista e as suas orientações, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo também a você e toda a audiência aí um bom final de ano.
Para o senhor também e até a próxima.
Muito obrigado.
Muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Falei hoje aqui no programa Justiça para Todos sobre a saúde mental infantil, com dicas e orientações de como cuidar da mente dos pequenos desde cedo. Eu conversei com o neurologista infantil e de adolescentes, mestre doutor em neurociência, doutor Antônio Carlos de Farias. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.